Olá, nessa segunda parte sobre o desenvolvimento pessoal, a pílula mágica, eu quero falar sobre os efeitos colaterais e o drama de quem persegue rotinas muito extensivas, mas tem pouca profundidade de reflexão sobre as coisas que está fazendo. É o seguinte, o desenvolvimento pessoal, assim como qualquer outra coisa que ofereça algum tipo de recompensa, alguma sensação de crescimento ou de resultado, gera por parte do nosso cérebro um retorno bioquímico. Existe um neurotransmissor chamado dopamina, e a dopamina ela está relacionada a vários processos de aprendizado, de recompensa, de prazer. Ela é muito complexa e mesmo os cientistas ainda não têm total ciência de tudo que ela é capaz de fazer. A gente sabe hoje que ela está atrelada aos vícios, no modo geral, tudo aquilo que envolve algum tipo de recompensa, conforto, gratificação. Então, se você pensa que a autoajuda ela tem toda uma atmosfera onde você é desafiado a vencer um obstáculo, e quando você vence esse obstáculo, você recebe uma dose de dopamina. Isso é natural. A dopamina em si não é ruim, ela é muito positiva, porque sem ela a gente não buscaria o desafio, o aprendizado, o confronto, né, que nasce de qualquer desafio. E a dopamina ela serve como um gatilho que mostra para o nosso cérebro que vale a pena continuar por aquele caminho de novidade, de descobrimento, de aprendizado, de confronto de ideias. A dopamina tem muito a ver com aquela sensação de quando você está em sala de aula e o professor explica uma matéria e você pensa: nossa, caramba, é isso! Você acabou de receber uma dose significativa de dopamina. E o que a dopamina tem a ver com autoajuda? Como a atmosfera é muito voltada para esse desafio de superação, você está sempre buscando se superar com base em roteiros pré-definidos por esses livros, assim como numa busca incessante de concluir mais e mais livros, mais e mais cursos e vídeos, porque a cada conteúdo que você finaliza, você tem uma sensação de estar mais próximo de alguma coisa, que você está avançando para alguma direção. Embora muitas pessoas nem pensam sobre a direção e nem pensam sobre o movimento, elas têm a sensação de que existe alguma transformação ali. Então, essa busca constante por esse sentimento de que, putz, concluí mais um livro, concluí mais um curso, eu estou avançando, ele é viciante. E ele realmente vicia, assim como qualquer outra coisa, porque é um estímulo que o cérebro anseia. A dopamina, ela gera esse apetite. E você acaba buscando mais e mais e mais situações que geram aquele tipo de retorno bioquímico. Tanto que as redes sociais, elas têm muito a ver com a dopamina. Já foram entrevistadas pessoas que trabalham nos algoritmos de Facebook, Instagram, e eles alegam sim que a dopamina e a busca por esse gatilho é uma reflexão e um projeto dentro dessas plataformas. Como eles podem instigar a curiosidade, o desejo por essa novidade, por saber mais, e que isso cria um ciclo vicioso, né? Então, a dopamina no campo do desenvolvimento pessoal, ela é interessante, mas perigosa. Principalmente se você está cego nessa busca, se você não sabe o que você está fazendo com cada material. E isso acontece muito no começo da busca de todo mundo. Você está muito mais preocupado com o volume, muito mais preocupado em consumir o máximo possível, porque o consumo exagerado, ele resolve dois problemas, né? Primeiro, a ansiedade de que você está em movimento. A ansiedade de que você tem que evoluir, esse é o primeiro. O segundo, esse retorno bioquímico da dopamina, que é real a partir do momento que você conclui, que você realiza. E aí você fica preso em dois gatilhos que retroalimentam o ciclo. A busca em si não é problemática, tá? Eu vejo a busca como algo positivo e humanizante. Isso transforma a gente de um animal num ser humano, algo que é mais do que puro instinto. Alguém que busca por um projeto de transformação. Isso é muito bom, muito positivo e é o meu horizonte de vida, essa transformação. O problema está no processo de transformação. Então, os efeitos colaterais são diversos da busca. Porque uma busca cega, boa parte dos materiais, dos livros ou dos cursos, eles têm pouco foco em autonomia de pensamento. Eles têm muito mais foco em transformar as rotinas e os processos em algo como uma lista de tarefas, como uma lista de execução. Então você acaba executando coisas que não têm a ver com o seu contexto de vida ou as suas particularidades. Você persegue coisas que não estão produzindo valor real e profundidade, porque nem tudo harmoniza com o que a gente é ou com o momento que a gente está. Então, nem tudo faz sentido fazer, mas os livros de desenvolvimento pessoal e os materiais no geral e os cursos, eles deixam muito claro que não está no pensamento a solução, está sim na execução disciplinada daquelas tarefas. Então, acordar às 5h30, ler X horas, fazer X exercícios. E se fosse assim, seria muito bom e muito simples. A questão é que a gente vê que boa parte das pessoas que fazem essas rotinas em algum momento sofrem de ansiedade, às vezes ansiedade muito aguda ou até depressão. E aí você se pergunta, pô, mas o cara era viciado em autoajuda, viciado em desenvolvimento pessoal, fazia tudo aparentemente nos eixos, super disciplinado, mas tá com ansiedade crônica ou entrando numa depressão. Por que será? Existem vários fatores, né? Não é simplesmente. Só essa parte de busca frustrada envolve muito mais que isso, essas patologias da mente. Mas, em linhas gerais, o processo de você buscar algo sem ter consciência de variáveis que influenciam os resultados, a frustração dói muito mais. É porque a vida é frustrante, ela frustra mais do que alegra. A consciência não inibe a frustração, não elimina a frustração, muda o formato que você lida com a frustração. Isso é muito importante. Na verdade, você não tem que fugir da frustração ou da tristeza, mas compreendê-las, né? Compreender os efeitos e a natureza da vida que é imprevisível e inconstante. Isso é muito importante para o desenvolvimento pessoal, porque você não fica preso na caixinha, de execução. As execuções e o método, eles são muito importantes. Eu gosto muito de método. Eu coloco método em tudo que eu faço. Trabalho, vida pessoal, até para lavar louça eu coloco método. Mas é muito importante que esses métodos sejam refletidos e processados para que você faça coisas que têm coerência. Não simplesmente pegar um livro que te dá 10 passos, esses 10 passos você começa executá-los religiosamente. Então, nossa, falaram que se eu escrever todo dia 10 coisas que eu sou grato, você é mais feliz. Talvez sim, talvez não. Você precisa pensar sobre o que é a gratidão, o que significa essa palavra. Será que ela é só uma modinha? Ela faz sentido? Como eu posso interpretar o que é a vida? O que eu posso interpretar o que são meus sofrimentos e as benesses que acontecem? Entende? Envolve muito mais você entender aquilo que você faz para fazer com qualidade do que simplesmente fazer. E isso serve para tudo. O nível de consciência muda completamente a forma como você experimenta a realidade. Então, os efeitos colaterais do desenvolvimento pessoal é real, né? Eles são efeitos colaterais reais, porque eles não criam em boa parte do tempo indivíduos pensantes. E esses indivíduos, a partir do momento que vão passando semanas ou meses e começam a cair nos gatilhos biológicos do desânimo, da ansiedade, das inconstâncias, a pessoa começa a atribuir simplesmente por um fato moral. Nossa, eu não sou competente, eu não sou inteligente, eu não sou esforçado. E isso acaba gerando aí um processo de cobrança e de desgaste muito desnecessário. E que poucos que trabalham nesse campo do desenvolvimento e da evolução humana trabalham. Então, esse ponto é fundamental. Buscar a reflexão em torno daquilo que você faz é o que realmente vai fazer que as suas rotinas te elevem. Não simplesmente você cumpra um cronograma repetido todos os dias e depois de 6 meses, 1 ano, você olha para trás e você não evoluiu nada. Você não sabe nem por que você fez aquilo. Você fez. Durante o processo, você sentiu que estava avançando, porque a dopamina te recheou, ela te abasteceu, mas o processo real de cognição, de transformação, de amarração de experiência com conhecimento não aconteceu, porque você era um tarefeiro. Então é muito importante se ater a esse processo, tomar cuidado com as rotinas que a gente escolhe executar, mas principalmente com a carga de reflexão e de interpretação que a gente coloca em cima dessas rotinas.